Eu sou o pastor Marcos Rogério, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, e hoje vamos falar sobre o tema: o que fazer quando a calamidade da vida bate à nossa porta? O texto que vamos usar é de Jó, capítulo 1, a partir do versículo 13 até o 22. Diz assim: um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam, veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo, mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em três bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os quatro cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Nós vemos no livro de Jó, que relata uma história de sofrimentos e perda, uma história muito bem conhecida, que ao perder os seus bens entre gados e posses, também perde a convivência de todos os seus filhos e filhas. Mas ao lermos essa porção das Escrituras, do versículo 13 ao 22, podemos perceber que todo o livro se encontra aqui. Você tem aqui a introdução, o desenvolvimento e a conclusão de todo o livro de Jó, dos seus 42 capítulos, que apesar de toda a calamidade que lhe sobreveio, nos apresenta a sua conduta. E aí eu convido para nós vermos juntos essa etapa da vida de Jó. Primeiro episódio, primeiro evento, primeiro tópico são as notícias ruins que chegam. No versículo 15, inimigos atacam. No 16, as ações inesperadas acontecem, como fogo caindo do céu. No 17, você vai ver mais inimigos atacando, agora em conjunto, organizando, atacando ao mesmo tempo de lado diferente. Depois ele é atingido no 19 por fenômenos da natureza. Diz que vento dos quatro cantos, vindo do deserto, sobrevém e derruba a casa sobre os filhos, sobre esses jovens. E aí a gente vai ver um pouco mais à frente, na segunda etapa do capítulo 2, que é o versículo 7, dizendo que a enfermidade chega a Jó. A notícia ruim chega para todos nós. Essas notícias de calamidade podem bater a nossa porta. A questão é como vamos agir quando enfrentamos essa dificuldade. Como é que nós vamos fazer? O que vamos fazer? Quem nós somos vai dizer exatamente as ações que teremos quando atingidos por essas dificuldades. No tópico 2, eu queria convidar você para atentar às atitudes que Jó toma após ser atingido por essas tragédias. O texto vai dizer que primeiro ele lamentou. A dor chega. Não é pecado e falta de fé você sofrer quando você recebe uma notícia ruim, ou quando você passa por dificuldade, isso é natural do ser humano. Ele também rasga as suas vestes ou rasga o seu manto. É como se fosse uma ação externa, no desejo de externar a dor que está sentindo lá dentro. A gente tem uma expressão de rasgar o peito, rasgar o coração. O rasgar as vestes é uma forma de externizar aquilo que ele está sentindo lá dentro. O rapar a cabeça, né? É como se fosse o dano sofrido, de fato vivendo o dano sofrido, quanto isso de fato impactou a sua vida. E prostra-se em terra. O prostrar-se aqui é como se ele estivesse olhando para tudo para trás que aconteceu e reconhecer que ele não tem nada o que fazer. Não é viver uma vida prostrada no sentido de que eu não faço nada. Não, a gente não está falando de dar a volta por cima e recomeçar. Isso é uma outra coisa. Não, é o prostrar de reconhecer que quando olha para trás de tudo que aconteceu até aqui, ele não só não tinha como evitar, como também não tem mais o que fazer. E depois de prostrado, o texto diz que ele adorou. O adorar é, apesar de tudo isso, saber que tem um Deus que é superior a tudo, saber que serve a um Deus que está no controle de tudo. E ainda que eu não compreenda, ainda que eu não entenda, eu vou continuar crendo nesse Deus. A terceira etapa, a gente vai falar das palavras de Jó. A gente viu as atitudes. Agora vamos ver o que Jó disse. Ele diz assim: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. É uma reafirmação da sua identidade. Quem sou? Jó sabia exatamente quem ele era. E você? Você sabe quem você é? Você sabe de fato qual é a sua identidade? Quando você está num aperto, qual é a forma que você reage? Isso mostra quem você é. A segunda fala de Jó é: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Agora é uma reafirmação de pertencimento. A quem eu pertenço? Jó sabia quem ele pertencia. E você? Você pertence a quem? Quem é que tem o domínio da sua vida? Quem é que controla você? A terceira fala é: bendito seja o nome do Senhor. Uma confirmação de valores: em tudo o Senhor seja exaltado. A ele a honra, a ele a glória e a ele o louvor. Mediante as dificuldades que você pode estar passando nesse momento ou já passou na sua vida, a quem você tem dado honra? Quem é que, quando aperta, você deixa o problema na mão de Deus ou você toma para você resolver porque acha que está demorando demais? Quando as coisas não acontecem da forma que você espera, qual é a sua postura? Quem é que toma a mão no volante para conduzir? Você continua confiando em Deus, que Ele sabe de todas as coisas, muito além do que você sabe? Ou você decide agora fazer porque não está dando muito certo na mão do seu Senhor? Para concluir, olha que coisa interessante sobre quem é Jó. O autor do livro apresenta Jó logo no versículo 1 dizendo: como um homem íntegro. Vemos o Senhor Deus falando não uma, mas duas vezes, e falando para Satanás a respeito de Jó. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Está no versículo 8. E já no capítulo 2, no versículo 3, é a segunda vez que o Senhor fala de novo: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto. Ainda no capítulo 2, versículo 8, a resposta da mulher de Jó para ele é: você ainda conserva a sua integridade? Quer dizer, depois de tudo que você viveu, você não conserva a sua integridade? Que aí vem a segunda frase, que é a mais conhecida: abandona esse teu Deus e morre. Quer dizer, o autor do livro reconhece a integridade de Jó. Deus reconhece a integridade de Jó quando vai tudo bem na vida de Jó. Satanás vem e faz aquela ruaça na vida dele. A calamidade chegou sobre a vida de Jó. Ainda assim, Deus consegue vê-lo e ele se mantém íntegro. Observaste, meu servo Jó? E a mulher de Jó, depois de todo o problema, ela diz: cara, tu ainda estás íntegro. Então esse é o segredo. Ele e o próprio Jó concluiu: temos recebido o bem de Deus. Por que não receberíamos também o mal? Essa é a resposta de Jó para sua esposa. Mas a conclusão da primeira etapa no versículo 22 do capítulo 1 é: em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Está no versículo 10. E no versículo 10 está assim, ó: em tudo isto, Jó não pecou com seus lábios. Que um dia mal vai chegar, não precisa ser profeta, não precisa ter uma bola de cristal para isso. A questão é como nós vamos nos manter no dia que a calamidade chega. Então, que a gente possa olhar para Jó e ver como ele se manteve íntegro. O que ele cria, ele perdurou e teve muitos benefícios. O Senhor depois dá tudo a ele em dobro. Por quê? Porque ele se manteve íntegro durante todo o processo. Senhor, que tu possas tocar na vida desse irmão e dessa irmã que está ouvindo esse áudio, essa mensagem, por esse podcast ou por qualquer uma das plataformas que ele está utilizando, mas que ele se está passando por um problema agora, eu profetizo sobre a vida dele, que ele levante o rosto, que ele consiga ver a tua boa mão conduzindo e que ele decida espontaneamente descansar nas tuas mãos e confiar em ti. Ainda que ele não esteja entendendo nada, porque assim como essa história de Jó, a gente que lê o texto hoje sabe que isso foi um diálogo, um embate entre Deus e Satanás, mas eles não sabiam nada disso. Jó não sabia, sua mulher não sabia, ninguém sabia do qual era a causa. Mas ele decidiu se manter íntegro e Deus o honra no final. Que essa pessoa que está ouvindo assim decida confiar em Deus e aguardar no Senhor, que a vitória vai chegar em nome de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.